Atos dos Discípulos, capítulo 16. Depois, Paulo foi a Derbe e Listra. Ora, ali havia certo discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia que abraçara a fé e de pai grego. Visto que os irmãos que estavam em Listra e Icônio davam bom testemunho dele, Paulo quis que ele viajasse em sua companhia. Desse modo, levou-o e o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. E, à medida que iam em seu caminho através das cidades, transmitiam-lhes os quatro dogmas que deveriam guardar, os quais tinham sido decididos pelos enviados e pelos mais velhos, irmãos espiritualmente maduros, que estavam em Jerusalém. Assim, os grupos dos chamados para fora eram fortalecidos na fé e aumentavam em números diariamente. Depois atravessaram as regiões da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de falar a palavra na Ásia. Então, descendo para Mísia, tentaram ir para Bitínia, contudo o Espírito Santo não permitiu. Desse modo, passando por Mísia, desceram a Troade. Durante a noite, sobreveio a Paulo uma visão. Nela, um homem da Macedônia, de pé, rogavam-lhe, dizendo: "Vem aqui para a Macedônia e nos ajude." Logo após a visão, imediatamente decidimos ir à Macedônia, concluindo que Deus havia nos chamado para lhes anunciar as boas novas. Portanto, tendo embarcado de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e, no dia seguinte, para Neápolis. Depois de lá, fomos para Filipos, que é a cidade mais proeminente naquela área da Macedônia, e também uma colônia romana, e gastamos algum tempo naquela cidade. Então, no dia do sábado, saímos para fora dos portões, ao lado de um rio onde havia um lugar habitual de oração. Então nos sentamos e conversamos com as mulheres que haviam se reunido, e certa mulher, chamada Lídia, vendedora de tecido,
ou talvez tintura,
púrpura, da cidade de Tiatira, e que adorava a Deus, ouviu-nos, e o Senhor abriu-lhe o coração para prestar atenção às coisas faladas por Paulo. Então, quando ela foi batizada junto com sua família, rogou-nos, dizendo: "Se vocês me julgam como alguém fiel ao Senhor, venham e hospedem-se em minha casa." E ela nos constrangeu. E aconteceu que, quando estávamos indo para o local de oração, uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação do futuro, ou o espírito de Piton, nos encontrou, sendo alguém que dava a seus senhores muito lucro por seus prenúncios do destino. Ela seguia de perto a Paulo e a nós, clamando e dizendo: "Estes homens que lhes proclamam um caminho de salvação são servos do Deus Altíssimo." E ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, ficando irritado por isso, voltou-se e disse ao Espírito: "Eu lhes ordeno em nome de Jesus, o ungido, que saia dela." E ele saiu na mesma hora. Mas, quando seus senhores viram que a sua esperança de lucro havia acabado, prenderam Paulo e Silas e o arrastaram para a praça diante dos governantes. Então, quando os trouxeram aos magistrados, disseram: "Estes homens, sendo judeus, estão perturbando nossa cidade e ensinando um conjunto de crenças que nós, sendo romanos, não somos permitidos aceitar ou praticar." E a multidão se levantou-se unida contra eles. Então os magistrados, tendo-lhes rasgado as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. E depois de os terem atingido com muitos golpes, jogaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os mantivessem seguros. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os na prisão interna e travou os pés deles nos troncos de madeira. Ora, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros prisioneiros os ouviam. De repente, houve um grande terremoto, de tal modo que os fundamentos da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos foram soltas. E o carcereiro, acordando do sono e vendo as portas da prisão abertas, sacou a espada e estava prestes a se matar, supondo que os prisioneiros tivessem escapado. Mas Paulo gritou em voz alta, dizendo: "Não fira a si mesmo, pois todos estamos aqui." E, pedindo por luz, entrou correndo e, tremendo de medo, caiu diante de Paulo e Silas. Depois, levando-os para fora, disse: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" E eles disseram: creia no Senhor Jesus e você estará sendo salvo, você e sua casa.
O tempo verbal no grego aqui não se limita ao passado apenas, como se fosse uma ação única, mas abraça o presente e o futuro também.
E eles lhe falaram a palavra do Senhor juntamente com todos os que estavam em sua casa. Então eles o tomou naquela mesma hora da noite, lavou as suas feridas e foi imediatamente batizado, ele e toda a sua família. Assim, levando-os para sua casa, preparou-lhes uma refeição. E ele ficou muito alegre junto com toda a sua família por terem crido em Deus. Quando, porém, a luz do dia chegou, os magistrados enviaram seus subordinados de voltas, dizendo: deixe esses homens ir. E o carcereiro relatou as palavras a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que você seja liberto. Agora então saia e vá em paz. Mas Paulo lhes disse: eles nos açoitaram publicamente sem julgamento, homens que são cidadãos romanos, e nos lançaram na prisão. E agora querem nos deixar ir secretamente? Não, de fato, mas deixe que eles mesmos venham e nos conduzam para fora. Desse modo, os subordinados reportaram essas palavras aos magistrados, que ficaram amedrontados ao saber que esses prisioneiros eram cidadãos romanos. Então foram até eles e tentaram apaziguá-los. E quando os conduziam para fora, pediram-lhes que deixassem a cidade. E deixando a prisão, foram à casa de Lídia. Então, quando viram os irmãos, encorajaram-nos e partiram.